Se tem algo, irmãos, que é importante que nós precisamos sempre relembrar uns aos outros, é a importância que nós devemos dar para momentos como este. Eu sei que nós somos exigidos e cobrados diariamente, no trabalho, em casa, no dia a dia, mas a prioridade que nós damos para o Senhor, ela não tem preço, ela tem valor eterno na realidade. É fruto da graça do Senhor e a oferta de gratidão que nós damos é dedicar sempre o nosso serviço, e isto inclui esta dedicação que nós devemos ter ao nosso Deus. Às vezes nós pensamos, por exemplo, que um pastor, para um pastor é fácil falar e exigir dos irmãos que estudem, que memorizem, que aprendam, porque ele lida com a Bíblia todo dia. Mas nós, pastores, sempre corremos o risco de nos tornarmos muito técnicos e de nos esquecermos de que as coisas simples apresentadas nas Escrituras sempre devem nos lembrar que nós somos todos servos do Senhor, discípulos do Senhor. O que nós estamos estudando, o que estamos aprendendo às quartas-feiras, tem relação ou ligação com este período do ano, final do ano, que nós passamos ou experimentamos todos os anos, que é aquele que traz a lembrança para o mundo, pelo menos o mundo ocidental, a respeito do nascimento de Jesus. E percebam uma ilustração, ou melhor falando, um exemplo que nos faz lembrar a importância que temos de todos nós, uma vez que somos discípulos de Jesus, lembrarmos que todos somos teólogos, ou seja, se lidamos com as Escrituras, devemos estudar, aprender, memorizar. E me veio à mente agora uma ilustração, ou melhor falando, uma comparação, um exemplo interessante que serve para mostrar a necessidade que nós temos de momentos como este aqui. Por exemplo, que palavra nós poderíamos trazer para alguém neste período se ele começasse a falar sobre o Natal? E nós sabemos que o nascimento de Cristo, ele passa bem longe deste período. Que palavra nós poderíamos utilizar se, por exemplo, uma destas pessoas com quem nós estamos falando se chamasse João, ou Maria, ou José, ou Emanuel? Sem o conhecimento da Escritura, nós não teríamos ou não saberíamos tão bem como chegar, mas, por exemplo, se entendermos o sentido ou significado da palavra João, dádiva de Deus, nós entraríamos e começaríamos a falar de Cristo para esta pessoa e mostrar-lhe que o Natal não tem nada a ver com o que o mundo passa ou transmite, mas tem tudo a ver com o anúncio do nascimento, do ministério, do nosso Redentor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ou Emanuel, por exemplo, que quer dizer Deus conosco. Se não tivermos o entendimento, a compreensão, o estudo da Escritura, como chegaríamos à passagem que fala em Mateus capítulo 1, e às vezes nós não temos a Bíblia em mãos, mas de memória, nós poderíamos citar a passagem, ali nós temos mais uma vez a oportunidade de falar de Cristo e de apresentar o Evangelho. E eu estou tratando, ou estou usando estes exemplos, porque a pergunta de hoje, ela vai tratar, ou ela vai falar diretamente a respeito do nosso mediador. Estamos estudando Heidelberg, Catecismo de Heidelberg, e as duas perguntas anteriores, elas mostraram por que o nosso mediador deveria ser homem, verdadeiro homem justo, e na última quarta-feira, por que ele deveria ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Vimos que ele precisava ser homem porque a justiça de Deus exigia que o homem pagasse pelo seu pecado, e por natureza, o homem pecador jamais poderia pagar pelos seus ou pelos pecados dos outros. Também vimos que nosso mediador precisava ser Deus verdadeiro, porque ele precisaria de poder ou ter poder para salvar. Nenhum homem tinha capacidade para isso, mas somente o Filho de Deus encarnado poderia resolver o nosso problema de valor ou de dívida eterna e de condenação certa, fruto do pecado e da desobediência do nosso coração. Portanto, a pergunta de hoje, a pergunta 18, ela vai tornar esta realidade mais clara, mais direta. E ela diz: mas que mediador é esse que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Na Bíblia, nós encontramos a verdadeira resposta ou a clara e real e celestial resposta. Que mediador é esse? O nosso Senhor Jesus Cristo. E a resposta do catecismo cita 1 Coríntios 1:30, completando: o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, Jesus é o nosso mediador. Jesus é a verdadeira religião. É aquele que religa novamente Deus com o homem pecador. Jesus é o único que promove a mediação. De modo que nós hoje temos duas passagens evangélicas, nos evangelhos, que nós vamos relembrar e, de preferência, pegando o bonde aí do assunto de hoje, memorizar. Vamos para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo de número 1. Mateus 1, versículos de 21 a 23. Mateus capítulo 1, versículos de 21 a 23. Então, é justamente a passagem clara sobre a profecia antiga e que iria se cumprir agora nos dias de Maria e de José. Lembrando que Maria ainda não havia sido possuída, ou Maria ainda não havia tido a intimidade sexual como esposa de José, uma vez que ela era esposa, mas passava-se um tempo até que houvesse o dia das bodas. E no dia das bodas, então, das núpcias, o seu marido recebia sua esposa e então ele a teria por completo. Neste período de aguardo ou de espera, Maria então se acha grávida, mas não de homem. Maria não traiu José. Maria não se deitou com outro homem antes de completarem-se as bodas, as núpcias, mas o que foi gerado nela foi obra milagrosa do Espírito Santo. Nos versículos 21 a 23, quando o anjo aparece, o anjo do Senhor aparece a José, ele diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o que lemos nos versículos de 21 a 23, vamos lá: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o mediador do povo de Deus é Jesus Cristo. O seu nome deveria ser dado por seu pai, por isso o anjo revelou a José quem de fato estava no ventre de Maria. Jesus, que era o mesmo nome dado a Josué no passado, agora com apenas algumas modificações, mas com o mesmo significado, diria para o mundo que aquele menino gerado no ventre da virgem viria, seria homem, traria esperança ao mundo, porque o seu próprio nome já o identificaria: o Senhor é Salvador, ou o Senhor é a salvação para o seu povo. O objetivo, claro, no versículo 21, é que Maria iria dar à luz a um menino. José deveria chamá-lo de Jesus. O seu nome tinha um significado especial, teria um significado especial, porque no final do versículo 21 nós vemos: ele haveria de salvar o seu povo de seus próprios pecados. Então, o grande problema que o pecado trouxe para o homem e que ele vinha carregando há tanto tempo, finalmente iria terminar. No sentido claro, no sentido completo, no sentido real, porque tudo aquilo que era feito no passado era uma sombra, era algo que apenas prefigurava a vinda do mediador perfeito, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo. Ele viria para salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Por isso que quando Jesus ele entra na casa de Isaac, ou de Zaqueu, melhor falando, nós percebemos que há uma mensagem no final daquela narrativa de grande importância. Marque em Mateus capítulo 1, por um momento, e em Lucas 19, vejam comigo, Evangelho de Lucas, Lucas 19, no versículo 10, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu experimenta a verdadeira transformação, ele é convertido ao Senhor e ele muda de fato a sua própria vida, a maneira de pensar, a forma de agir. Quando o Senhor Jesus então percebe o testemunho e a profissão de fé de Zaqueu publicamente, porque no versículo 8, quando todos estavam esperando o que Zaqueu iria dizer, ele se dirige ao Senhor e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Ele estava testemunhando aquilo que o Filho de Deus, o mediador, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem justo, promove no coração do pecador, quando faz com que ele nasça de novo, nasça para Deus, ou seja, deixe o seu estado de inimizade e se torne o verdadeiro amigo de Deus. Zaqueu, ele abandona a sua vida de pecado, a sua vida de extorsão, ele era um publicano, e ele resolve agora abandonar tudo aquilo que o prejudicava. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele não devia defraudar, ele sabia que não deveria extorquir daqueles a quem cobrava impostos. E a resposta do Senhor é confirmativa, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus claramente mostra nesta passagem para nós que ele veio para restaurar a comunhão do seu povo com o Pai. Ele é chamado Zaqueu de verdadeiro filho de Abraão. E a conclusão no versículo 10 é a seguinte, vamos ler o versículo 10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em outra passagem, Jesus disse claramente para os religiosos de seu tempo que ele não tinha vindo ao mundo para os sãos, porque estes não precisam de médicos, mas ele veio para os doentes. No sentido, ele veio para os enfermos, ele veio para salvar os perdidos. Por isso, seu nome deveria ser este e não outro, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos voltar para Mateus e vejam comigo os versículos 22 e 23 ainda, lá do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. É especial esta passagem e percebam como ela nos prepara para este momento, onde nós vamos ter oportunidade, certamente, todos nós sempre temos oportunidades dadas pelo Senhor, para falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, de Jesus. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles, versículos 22 e 23, portanto, completam. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Não houve nenhuma alteração nos planos de Deus. Alguns acreditam que Cristo veio para consertar a história dos homens. Cristo veio para resolver um acidente de percurso provocado pelos homens na história divina. Não. Deus criou o homem perfeito, santo, com a capacidade de glorificá-lo, mas lembrem-se, o homem nunca foi igual a Deus, ele era a imagem e semelhança de Deus, havia uma possibilidade de pecar, o homem preferiu pecar, mas não pensem que isto fugiu dos planos do Senhor. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, por exemplo, o que trouxe espanto, susto para Adão e para Eva, e que fez com que eles culpassem ao Senhor, não trouxe nenhum espanto para o Senhor nosso Deus, quando ele disse lá no versículo 15 que providenciaria um Salvador. Aquilo que vocês fizeram não modificará, não mudará os meus planos e os meus projetos. Eu comecei no Éden e vou terminar na Jerusalém Celestial. Eu comecei com um varão e terminarei com um varão perfeito, um segundo e perfeito varão. Eu lhes darei o meu próprio filho. Foi o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, cumprindo o que fora dito por intermédio do profeta. Aqui nós temos a citação do profeta Isaías. Então foi uma mensagem que o povo sempre ouviu e aguardou. Eis, versículo 23, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, o único e verdadeiro filho legítimo do Pai. Ele doou quando enviou o seu filho ao mundo para encarnar e viver a nossa vida miserável. Aquilo que se descreve ou aquilo que se apresenta, e que para o cristão nós aproveitamos muitas vezes com alegria, porque é um momento onde nós nos confraternizamos, é um momento onde nós nos reunimos com os nossos familiares, é um momento festivo onde nós trocamos presentes. Não esqueçamos que tudo isso nos foi possível porque Cristo deixou o alto do trono de sua glória, se fez homem, encarnou, nasceu em um lugar humilhante. Porque eu posso aqui perguntar a qualquer mamãe se elas desejariam trocar a melhor maternidade aqui da cidade para dar à luz em uma manjedoura no meio de animais, de fezes, de mau cheiro, de xixi de bicho. Nenhuma delas escolheria isso. Cristo se fez homem e se fez miserável, ou seja, assumiu a nossa miséria, se humilhou para que nós pudéssemos então desfrutar desta maravilhosa comunhão que temos com Ele. Ele não perdeu o seu status de rei, mas como verdadeiro rei se tornou Deus conosco, condescendeu, desceu até nós e viveu para morrer, sofrer, morrer e vitoriosamente ressuscitar por nós, para a glória do Pai e para a redenção de seu povo. Somos filhos, hoje nós somos filhos, porque Cristo Jesus se tornou o nosso mediador. Porque esta mensagem é importante, irmãos, e ela precisa ser relembrada. Porque nós vivemos um tempo, eu acredito que é um momento diferente de todos aqueles que a humanidade já experimentou. É difícil você não se encontrar com alguém que não manifeste algum sentimento religioso, que não afirme crer em Deus. Na realidade, o número de pessoas que não acreditam em Deus é muito pequena comparado ao número em nosso mundo, na Terra, que diz, que afirma crer em Deus. A grande questão é, como é que essas pessoas acreditam ou afirmam que acreditam em Deus? Como é que essas pessoas acreditam ou pensam que podem agradar a Deus e que vão alcançar o favor de Deus e que chegarão aos céus? Porque como nós vimos no domingo à noite, o ponto máximo de uma religião o domingo pela manhã, é buscar alcançar a vida eterna, é ter ou obter a vida eterna. E a mensagem do Evangelho, ela é muito importante, porque vem nos dizer que somente o Filho de Deus, o qual se tornou da parte do Pai sabedoria, justiça, santificação e redenção, é o único que pode novamente restaurar a comunhão do pecador com o seu Criador. Somente Cristo Jesus. A mensagem hoje, ela precisa ser mais uma vez clara e direta, porque o que nós estamos visto é um mundo onde muitas pessoas, e principalmente aqui em nosso país, onde há muitas crenças, o que está sendo comum é pregarem que todos os caminhos são possíveis e eles podem levar até Deus. um homem que foi muito usado pelo Senhor no passado. Para vergonha nossa, foi pastor presbiteriano. Recentemente afirmou que ele vai encontrar Chico Xavier no céu. Porque, segundo ele, e não querendo denegrir a figura de Chico Xavier ou de quem seja, do mesmo modo que ele cometeu erros doutrinários ou de crenças, outros também cometem, católicos romanos ou evangélicos também cometem, têm os seus dogmas e muitas vezes se equivocam, mas a questão não está nisto. A grande questão está quem é o mediador, único mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, vamos para lá. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, não é uma questão de soberba ou de orgulho, mas de defesa da verdade, de apresentar a verdade que liberta e que pode levar o pecador para o céu. 1 Timóteo, capítulo 2. Porquanto há só um mediador entre Deus e os homens. Me ajudem. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Obrigado. A Bíblia deixa claro para nós. A Bíblia afirma em 1 Timóteo 2,5 que nós vamos ler agora juntos. Me veio o 15 na cabeça. 2,5. Memória. Guardar na escritura a palavra, ou no coração a palavra de Deus, como é importante para nós, vejam. Vamos ler juntos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem. A importância da encarnação de Cristo para nós é que se ele não tivesse abdicado temporariamente de seu trono, de sua glória se esvaziado, encarnado, sofrido, morrido, experimentando toda a dor e sofrimento e a ira santa de Deus em nosso lugar, se isto não tivesse acontecido, irmãos, jamais encontraríamos novamente o caminho que conduz o homem até Deus. O apóstolo Paulo afirma: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Seu nome é Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título que ele recebeu do Pai, o ungido de Deus. O Salmo 2 já falava sobre isso. O Cristo, ou o Messias prometido, ungido de Deus, foi o seu próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Agora vamos para Lucas e temos outra passagem aqui, uma outra passagem que reforça esta verdade, uma verdade tão maravilhosa. E quando nós começamos novamente, irmãos, a observar estas passagens bíblicas e apresentá-las até irmãos e amigos que estão vindo, se aproximando para ouvir o Evangelho, mas nunca notaram, nunca perceberam estas coisas, nós vemos como o reino de trevas, ele empurra e ele faz de tudo para afastar o homem do verdadeiro significado de ser igreja, do verdadeiro significado da pregação do Evangelho, do verdadeiro significado da salvação ou da vida eterna, e do verdadeiro significado de se ter um mediador ou um redentor. Porque se todos os caminhos conduzem um homem para Deus, então tanto serve Jesus Cristo como outro. Mas a Bíblia diz que só podemos alcançar a salvação por meio de Cristo, somente Cristo. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas traz a narrativa novamente, e a partir do versículo 8, esta é uma narrativa empolgante. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. É Lucas 2, a partir do versículo 8. Versículo 9 agora. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram todos, ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Ele nasceu num estábulo. E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo o quê? Vamos ler o versículo 14? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, você é um privilegiado. Porque se Deus lhe concede a graça de ouvir a mensagem do Evangelho, não depende de quem quer e de quem corre. Mas assim como os anjos, devemos cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A mensagem do Evangelho, quando chega em uma casa, quando atinge um coração, quando desperta uma alma, quando faz então o homem sentir a necessidade de um Redentor, só pode levá-lo primeiramente arrependido a confessar os seus pecados a Cristo, em segundo lugar entregar a sua vida a ele, crendo nele para a sua salvação, e em terceiro viver para a glória do seu santo nome para todo sempre. Porque é um privilégio, assim como aqueles pastores tiveram, podermos ouvir até hoje, ou ainda hoje, estas boas novas de grande alegria. O mediador é Jesus Cristo. O mediador é único. 1 Timóteo 2,5 nos ensinou isso. O mediador é aquele que continua a trazer vida, paz e salvação a todo aquele que nele crê. Percebem, irmãos, a importância da igreja nesta tarefa de conhecer e de falar a respeito de Jesus? Não é simplesmente viver a vida como cristãos fôssemos, mas sem nenhuma responsabilidade com este momento. Cristo, na plenitude dos tempos, veio ao mundo, cumpriu a sua missão. E o que foi que ele nos entregou enquanto igreja? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Continua a valer a mesma missão e obra que o Senhor entregou ao seu povo no passado. E que nós não podemos deixar de mencionar, de falar e de proclamar a um mundo cheio de tanta confusão, a um mundo que acredita que a salvação será universal e que no fim Deus, como um pai bonachão, perdoará todos. A mensagem do Evangelho nos faz lembrar que Cristo veio ao mundo para dizer aos homens o que nós encontramos em Marcos capítulo 1, versículos 15 em diante: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado porque não somos merecedores, nenhum de nós, de tamanho privilégio, mas cremos que por tua graça maravilhosa, um dia esta poderosa mensagem alcançou os nossos corações. E aquilo que parecia tão distante, sem sentido, sem valor para nós, tornou-se uma verdadeira luz em meio às trevas espirituais nas quais vivíamos, de modo que o Senhor, conhecendo a Cristo e crendo nele, recebendo como nosso mediador único entre o Senhor e os homens, o verdadeiro Jesus Cristo, aquele que veio para salvar o seu povo de seus próprios pecados, crendo nele, entregando nossas vidas a ele, arrependidos dos nossos pecados, das nossas vãs tentativas de buscar pelo nosso próprio esforço a salvação, entregando a nossa vida simplesmente a ele, e confiados em tua graça, Senhor, fomos salvos. Nós te bendizemos, Senhor, porque não merecíamos tamanho privilégio, mas somos prova viva de que ainda hoje esta mensagem continua valendo, porque tem valor ou tem peso eterno, e tira um pecador das garras do inferno e o transporta para o teu maravilhoso reino de amor. Nós te bendizemos, ó Senhor, por fazermos parte do teu povo, e a nossa oração é que nos ajudes a continuarmos cheios de alegria, fervor, regozijo e um desejo santo de conhecer-te mais e mais, para te melhor servir, para melhor servir aos nossos irmãos, para melhor servir a tua causa. Abençoa todos nós, Senhor, e que nenhum de nós, nesta noite, saia deste santuário sem a clara convicção de que necessitam de Cristo. Cristo não necessita de nós. Ele é o Senhor. Mas nós, como pecadores, precisamos urgentemente de um Salvador. O Senhor já nos deu a Jesus. Que possamos crer nele e sermos salvos. Que possa ser esta mensagem a proclamar, Senhor, para um mundo tão cheio de mistura, superstição, maldade, pecados. Que possa ser, Senhor Deus, este o nosso desejo de vivermos vidas santas, consagradas ao Senhor e proclamando para todos a maravilhosa mensagem da cruz que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos, irmãos.